com esse cardeal, o chapéu dele caiu. Ele assim, o que quer dizer que o chapéu dele caiu? Então ele contou que existe, eu também não conhecia. É uma tradição, quando o cardeal morre, eles penduram o chapéu. E diz que quando, é claro, a corda fica velha e arrebenta e cai o chapéu, a alma do cardeal foi libertada.
Saiu do purgatório.
É, saiu do purgatório. Saiu, né? Foi libertada. Bom, foi exatamente quando ela fez a regressão. Por isso que ela estava desesperada para me contar. Essas coisas malucas acontecem. Então eu vou falar para você, não é vidas passadas, eu acho que é. Mas e se foi, se ela foi tataraneta, ela era descendente de espanhol. Ela podia ser tataraneta do raio do cardeal. Não sei. Mas que foi uma coincidência, foi. Muito grande. Fala, Moré.
Oi? Que eu conte do cartão.
Oi?
Que eu conte do cartão.
Conta. Ao vivo a cores.
A regressão em cima não tem muita.
Mais alto, tá, por favor.
Eu falo com Jaselina.
Fala mais alto, Carmen.
Sou pé no chão, super difícil de acreditar.
A Carmen é psicóloga clínica. E daquelas que estudam até ser cheio, que nem maluco.
Uma resistência muito grande a acreditar. Até que eu mudava, um dia eu ligava, falei, eu quero fazer. Tá bom. E aí eu vi o ano, né, que eu regredi, e vi pessoas com dois tipos de roupa, homens de roupa curta e de calça comprida longa, né? E não sabia, né, como é que existia, se não existia. E depois tem toda uma história aí, né? E depois eu chegando em casa, assim, eu fiquei pensando, né? Que a gente fica, entra mais ainda. E eu lembrei que há uns 8 anos atrás eu tinha trazido de adoro uns cartazinhos para dar um aniversário para as pessoas. E lá fui eu atrás do cartão. E achei. Aí quando eu olhei atrás daquele cartão, a data era 2 anos de diferença da regressão. Aí, quando eu abri aquele cartão, então, tinha uma mensagem que a minha cunhada tinha perdido um parente de AIDS e eu tinha escrito para ela aquela mensagem e não mandei. E também não sei porquê, eu modifiquei o pronome, em vez de para o para ela, né, eu pus nós. Quando eu li aquela mensagem, era sobre karma, que o karma é real, ele existe, mas não está além da capacidade do homem para lidar com ele. Era uma mensagem para mim. E estava escrito eu, inclusive, listado, né, e assim, eu. Aí eu fiquei assim, meu Deus, né? Aí levei, até aí eu não tinha sacado o negócio da roupa, levei para a Adelina. A Adelina e eu, né? Nossa, cara, você escreveu isso há 5 anos atrás, para você tá lindo, né? Aí quando ela estava vendo o cartão, eu olhei e falei, linda, olha a roupa. No cartãozinho tinham pessoas de calça curta e calça comprida, no cartão do momento. Então existiam homens de calça curta e calça comprida. Como é que ia saber que tinha esses dois tipos de roupa? E assim, não o suficiente, aí eu fui atrás de fotos de... Eu queria um quadro do Monet, eu queria um quadro na minha casa, eu não sabia que quadro que eu queria. Eu achava que um dia eu ia pintar aquele quadro que existia na minha cabeça, né? E aí, como o Monet tinha vindo naquela época, eu fui atrás até descobrir o que eu queria, que era uma coisa assim, mais abstrata, né? Porque eu fui perder a vista, né? Então eu falei, uma amiga falou, olha, tem... Acho que isso eu nem te contei. Tem uma loja lá no caminho da Vila Anchieta que tem uns quadros, vai lá e olha. Eu fui lá escolher um quadro, eu tinha um quadro de preto, preta. Falei pra moça, tem mais alguma? Ela falou, não. Aí eu fui na pilha e fucei. O que eu fucei tinha aquele quadro. Que se eu pegar você, eu tenho certeza. Eu vou dar São Paulo, eu não vou pegar aquele quadro. Eu vou pegar aquele quadro. Então, assim, é uma coisa que aconteceu muito pé no chão, né? Que não dá. Né? Aquela coisa, a gente, que eu não estou muito mas não dá, porque é a roupa. Aí eu ia saber que tinha, né, pessoas que viviam com trajes como é que eu ia lembrar, 10 anos atrás, e eu me lembro que quando eu comprei esse cartão, eu não gostei. Não foi uma coisa que me chamou a atenção, eu não sei o que eu comprei. Eu, sinceramente, eu comprei porque eu comprei. Porque não era um cartão que eu iria comprar hoje. Porque não era, ele tinha, era na época bem impressionista, então não era isso que eu queria.
É, acontecem muito essas coincidências, tem umas coisas meio diferentes. Teve um monte de história de gente que depois recebeu o cartão de amigo e era exatamente a cena que descreveu, foi levar para mim. Então tem muita coincidência. Mas mesmo assim, eu não posso jurar para ninguém que seja. Mas eu acho que é. Bom, você.
Quero saber assim, o seguinte, por exemplo, como que a regressão pode ajudar alguém que esteja passando por um problema de câncer, por exemplo. Ela tem um câncer, ela tem uma doença, o pessoal fala que câncer é um problema karmático. O que, que ela poderia ajudar essa pessoa?
Deixa eu te explicar a história do câncer. Existe uma teoria do câncer, que é a teoria francesa, é o seguinte. Então, quando você está dentro da barriguinha da sua mamãe, que você está se desenvolvendo, alguma célula, por alguma razão, ou uma ou mais, por isso que falam sobre hereditariedade, elas ficam paradas, como se estivessem congeladas no tempo. Isso é real, tá? Então, tem pessoas que têm propensão a ter mais células congeladas e pessoas que têm propensão a ter menos. Então, essa célula fica quietinha, paradinha, sossegada no cantinho dela e o resto do organismo se desenvolve e o neném nasce. Quando o neném nasce, ele vai crescendo, coisa e tal. De repente, digamos que esse neném já adulto, ele passa por uma dor muito grande, uma perda violenta. Lembra que eu falei que quando você entra em perda, cai toda a tua parte física? Você tem uma deficiência? A perda causa deficiência. Quando ele fica mal, o organismo dele olha e diz assim, ixi, tá mal, preciso fazer alguma coisa. Celulinhas que estão dormindo, acordam. E a célula que estava congelada, acorda como se ela fosse um feto. E ela começa a crescer desmesuradamente e se torna, em pouco tempo, uma célula cancerígena, que pode estar em qualquer parte do corpo. Ela é alienígena, ou seja, ela não pertence ao tecido em que ela está existindo e sendo cultivada, de alguma maneira. Ela está comendo os outros. Então, todo câncer, olha, batata, gente, dá uma olhadinha para trás, normalmente entre 1 e 3 anos. É a média, pode ser mais, pode ser menos. Mas a média, de 1 a 3 anos para trás, a pessoa que tem câncer hoje, ela desenvolveu algum problema de perda, de dor emocional violentíssima. Você pode procurar que teve. Ou faliu a firma, ou o marido arranjou outro e largou ela na mão, ou, sei lá, perdeu alguma coisa, um filho, qualquer coisa assim. Você pode buscar que existe. Como é que funciona o câncer? Você está falando de uma regressão, não é? O que ela poderia fazer? Então, a regressão, ela pode interromper o crescimento de uma doença, mas ela não resolve o que já foi danado no organismo. O dano que foi causado no organismo, esquece, a regressão não vai fazer mudar. Agora ela pode interromper. E isso existe prova, inclusive. Estaciona. É isso que fala. É isso aí. Estaciona. Ela pode parar uma situação, mas ela não vai curar o que já está lesado. Isso não. Agora interromper pode. Por exemplo, úlcera. Então, cada vez que acontece uma situação, aquela úlcera vai se alimentando, cada vez fica mais saudável e bonita. Então, quando você faz a regressão e você descobre o porquê está acontecendo aquela úlcera, você pode interromper o processo de crescimento, mas não vai costurar buraquinho, não. Aqui ele fica, tá?
Isso para qualquer mal físico seria?
Qualquer mal físico.
Mas tem que ter outros?
Tem que ter um engrama, claro. É peixe? Por isso que quando alguém tem algum problema, eu quero fazer regressão nessa pessoa, que eu acho que pode ajudar.
Você acha aconselhável essa pessoa a fazer?
Claro.
Mesmo que ela já tenha se curado?
Claro.
Claro. Seria interessante ela fazer para saber
claro, porque, onde está a causa. Porque se existe a raiz que não foi erradicada, ele pode ter de novo. Uma coisa muito comum. E normalmente, ele está no... Sabe aquelas bolinhas de gás? Que fica aqueles pedacinhos mais fracos de borracha? A gente é assim. Digamos, as gravações que nós trazemos, bom, faz de conta que eu tomei um tiro na barriga numa outra morte, certo? Então, como é que vem meu organismo? Ele vem certo, direitinho, mas aqui é aquela bolinha mais fraca, ou seja, é onde tem menos borracha, é a minha sensibilidade maior. Se eu tiver um problema, é aqui que vai estourar, percebe? Então, quando você vai buscar a causa, você, é óbvio que se já tem uma lesão, filhota, esquece que não muda, não, ninguém é milagreiro aqui. Eu não enfio a mão e tiro coisa, isso não existe. Mas isso daqui pode interromper, sim, um crescimento. Só isso que é vantagem. Porque nós temos já tendência para certos lugares do nosso corpo serem mais frágeis. É por ali que sai se eu tiver um problema. Tá? Gente, mais pergunta? Ou vão dormir? Fala.
Quais são as condições normais que um paciente deve sair de uma regressão?
Bem, alegre e feliz. Cansado, parece que passou um caminhão em cima, mas bem alegre e feliz. E com fome, esqueci, lembrou bem. Fome.
E você memorizar? Sempre, lembrar sempre,
questionar sempre. Não, vai vindo na sua cabeça as coisas, mas não é pra ficar martelando em cima. Tanto é que eu jamais gravo uma regressão, nunca na vida. Nunca. Pode me pedir o que quiser, não gravo. Porque depois a pessoa vai ficar escutando, fica nhanh, nhanh, nhanh. Não, eu começo a dizer, tá bom. Ninguém consegue me escutar, nada, nem eu consigo.
Ela vai diminuir o espaçamento de tempo, mas é comum você lembrar.
Sim, associar, com certeza. Porque daí vai caindo ficha, né? A ficha não cai de uma vez só, difícil, acontece. Mas normalmente a ficha vai caindo. Você vai entendendo devagarinho, tá?
Você pode ter regressão assim espontânea, tipo, tá?
Pode. Não, tá na rua de regressão, só se tiver uma paranormalidade ferrada, né?
Não, não, mas vai, numa situação...
Pode, eu sempre tive regressão, foi espontânea. Eu nunca fui induzida, que eu tive. Comecei lá num outro treinamento que eu fazia. Daí que eu comecei a estudar mais. Mas nunca foi induzida, foi espontânea que eu tive. Depois eu tive uma induzida, mas com ele. Mas normalmente foram todas que vieram pra mim. Existe, quando você estuda qualquer linha de magia, eles vão... A gente é dirigido ao passado, porque a ideia é a seguinte: para você se compreender, você tem que conhecer o caminho que você trilhou. É muito mais fácil você entender o que você é hoje se você conhecer o caminho. Então, em qualquer sociedade esotérica, a gente vai buscar esse tipo de coisa.
Até para se reprogramar.
Com certeza.
Porque se nós somos todos programados nessa vida, nas outras...
Ou para desprogramar.
Se algo não está bem, para desprogramar e reprogramar. Uhum. Reprogramar no sentido...
Aí é a história da memória mágica. A memória mágica...
É a busca do karma.
Exatamente. A memória mágica era o treinamento que o Crowley fazia para chegar às vidas passadas. Por isso que eu catei o nome dele. Não é meu, é dele. Memória mágica, com CK, porque eu... Bom, aí é uma outra coisa. Mas memória mágica. Então, eu peguei esse nome porque eu gosto do nome. Eu acho bonito, memória mágica. É bonito, né? Então, e isso daí é o treino que ele usava para voltar no passado e buscar as histórias das vidas dele. Agora, tem algumas condições que a pessoa não pode fazer regressão. Quando ela está grávida, jamais se faz regressão em alguém grávida. Com certeza. Se ela tem ponte de safena, também não se faz, porque você corre o risco de tomar um susto maior que o dela. E quando a pessoa tem impregnação por drogas, ou seja, uma pessoa tremendamente impregnada, não faz regressão porque vai ser besteira. Não vai dar certo. Diga, querido.
Hipnose atrapalha a regressão?
Eu não uso hipnose. De jeito nenhum.
O paciente não pode entrar em hipnose?
Não, não, porque ele tem um comando que ele vai ficar consciente. Ele não tem comando da inconsciência. E se você está em hipnose, olha, se a gravação está aqui na tua inconsciência e você tem que trazer para o teu consciente, se você tiver em hipnose, você não traz ela para a tua consciência. Você bota ela no outro canto, mas também inconsciente. Então, a chave é trazer para a tua consciência. Por isso que a hipnose pode até tirar um sintoma, mas ela não vai liberar o engrama, porque não vem na tua mente. Tá? Mais alguma? Ou caminha?
A anorexia é curada com isso?
Pode ser. Pode ser. Se ela tem algum engrama de que o alimento faz mal, porque a anorexia é bem característico, né? Ela não aguenta, não desce e ela bota pra fora. Ou não desce e ela põe pra fora, dos dois. E isso daí foi o organismo dela que descobriu esta chave, por alguma razão. Tem um comando errado, com certeza tem. Tá?
Sabe do que eu lembrei? Acho que é Marina Sapinho, né?
Sapinho.
Lembra dela? Ela tinha um problema assim, né? Ela engordava, ela tinha... falecido em dois campos de concentração, você lembra?
Eu lembro que tinha um negócio.
Então, ela passou fome, né?
Foi.
Então, ela se alimentava mais do que ela precisava.
De medo de faltar.
De faltar.
Foi. Bom, meus amores, tem algo mais? Bom, se alguém quiser saber a história.
Cada regressão que você fizer, você trabalha um engrama ou você pode trabalhar
a gosto do freguês, eu nunca sei. Depende. Ah, tem pessoas que veem uma coisa só, e tem pessoas que vão buscar um monte de coisas. Aí, né? Então, aí vai depender da pessoa. Primeiro, porque é uma coisa tremendamente cansativa. Segundo, é que dói. Então, nem todo mundo tem coragem de continuar buscando. Ah, tem pessoas que veem uma coisa só, e tem pessoas que vão buscar um monte de coisas. Aí, né? Então, aí vai depender da pessoa. Primeiro, porque é uma coisa tremendamente cansativa. Segundo, é que dói. Então, nem todo mundo tem coragem de continuar buscando. E depende da própria disponibilidade da pessoa. Tem pessoas que têm facilidade de trazer várias coisas.
Eu digo assim, aqui, se pode ter, vamos supor, uma pessoa pode ter dois tipos de engramas.
Pode.
E
tudo. Vamos supor, um que deu uma propensão a câncer, outra coisa. E ela teria que trabalhar isso separado ou vendo em um bloco só?
Depende. Se elas estão enganchadas, vem junto. Aí tem que ser junto. Se está separado, se foram duas coisas gravadas diferentes, pode aparecer um. Pode aparecer um, pode aparecer outro, pode aparecer os dois.
Caso do, sim. É trabalhado um e é posterior o outro.
Você pode estar fazendo um constantemente?
Não. Regressão, normalmente eu faço uma vez na vida da pessoa, duas, três, quatro no máximo. Mais do que isso, não. De jeito nenhum. Não faço. É muito desgaste de energia. Sabe, a gente libera energia, e seja ela energia densa ou energia sutil, é energia. Então você sai pra lá de Marrakech. Tanto é que tem que sair comer, né, minha santa? Que nem maluco, uma larica danada. Então não tem jeito, né? A larica da regressão. Então tem mesmo que comer. Porque a pessoa fica vazia. Então você não pode brincar em ser denso desse tipo de coisa. Não dá pra brincar. Fazer toda a masoquismo em gotas não é legal, viu? Dá até incrível. Não é bom. Não é brincadeirinha também. Você vai buscar o que você precisa e pronto. Se você quer fazer um treinamento espiritual, é outra coisa, hein? Aí você vai buscar o que você quiser e quantas vezes você quiser. Eu tô falando em regressão para você ver do lado terapêutico. Espiritual, você pode toda noite buscar suas histórias. É outra coisa.
Você já viu esse pessoal que fez regressão e que foi rei, rainha, príncipe?
Sim.
Aí você fala que não foi nada. Você fica tão decepcionado com você. O que
você
acha?
Você não tem muito rei, rainha, não. Eu
acho que o lado é muito ansioso, porque é nobre.
Quando eu fiz a minha, tinha uma porção de gente que sabia que eu ia fazer. Aí eles ficaram decepcionados, porque eles queriam saber se eu tinha sido rei, rainha. Que tipo de eu tinha sido.
Era um cajasco.
Bom, meninos, obrigada pela atenção. Se alguém quiser saber alguma coisa, estou às ordens em São Tomé, porque eu estou lá amanhã. Só volto no fim do mês.